Boa noite. Bem-vindos a mais um programa Um Homem...
Uma Mulher...
Com Inês Pedrosa e...
Rui Zinc.
Os meus is são fantásticos, não são?
Os teus is são.
São muito profissionais.
São profissionais. Tu não parecendo, estás a tornar-te a pouco e pouco um grande profissional.
Hoje... Ao menos dos is.
Dos is.
E tu a pôr os pontos nos is.
E eu tento, vou tentando. Olha, hoje trazemos aqui o tema, um tema eterno e do qual já falámos sob vários ângulos, o amor. Estamos em véspera de Natal, a época do ano em que nos lembramos, a pretexto do nascimento do menino, que não terá nascido exatamente nesse dia, mas não interessa nada também, para o efeito, do menino Deus, para quem acredita em Deus, mas de qualquer das maneiras, para mim, pelo menos é uma figura marcante da história humana, que foi Jesus Cristo, e que dizia que para nos amarmos uns aos outros, não era? E é essa herança de amor que nós celebramos hoje. E eu gostaria de começar, já um bocadinho, estamos a gravar este programa já umas semanas depois disto ter acontecido, mas é uma história de amor que me impressionou, num sentido duplo. Há pouco tempo morreu uma grande escritora espanhola, de quem eu gostava muito de ler, e estive com ela uma ou duas vezes, também gostei muito dela, Almudena Grandes. Até estava a pensar, Rui, eu estive com ela, salvo erro, num festival em que tu também estiveste em Madrid, na Casa de las Américas, não sei se tens ideia disso, com Almudena Grandes, em que eu estive numa sessão com ela, e não sei se tu te lembras de haver lá também, porque estivemos ambos nesse festival há uns, não sei há quantos anos.
Uns 15 ou 20 anos.
15 ou 20 anos, em Madrid. E houve uma coisa que, quer dizer, é sempre triste quando desaparece alguém, no caso uma escritora de grande valor e jovem, tinha 61 anos, praticamente da nossa idade, portanto para nós bastante jovem, mas houve uma coisa, no funeral dela as pessoas apareceram todas com livros dela. E enquanto desciam o caixão à cova, as pessoas erguiam os livros ao alto, levantavam o braço com os livros diferentes, livros dela. E também depois bandeiras republicanas, ela foi uma grande lutadora pela democracia e foi uma grande historiadora enquanto narradora, enquanto ficcionista, deu muito voz aos vencidos do franquismo, àqueles que perderam a Guerra Civil de Espanha, que foi uma guerra duríssima, e que lutaram estrenuamente pela democracia. Ela tem um conjunto de romances sobre essas figuras, e muitos deles inspirados em casos verdadeiros. E, portanto, além de ser uma manifestação de homenagem ao que ela escreveu, recuperando a memória dos esquecidos pela história, de uma mulher de combate feminista, de combate pela democracia e uma grande escritora, havia esse pormenor do livro. Eu pensei, nunca vi em Portugal, não me lembro em Portugal, de ver, sei lá, Nem nas cerimónias fúnebres do Saramago. Agora estamos no início da celebração dos 100 anos de Saramago, mas não me lembro, houve leituras, etc. Não me lembro desta ideia belíssima das pessoas trazerem o livro como testemunho, não é? De erguerem livros, de virem todas com o livro na mão, como quem traz uma flor, em vez de flores, trazer livros, não é?
O
amor pelo livro, o amor pelo livro.
Não, e
o amor
não só,
pelo escritor, pois, e pelo livro, não é?
É, e neste caso era a presença dela, que era muito importante na cena espanhola, e que alguns portugueses conhecerão pelas adaptações para filme.
Exato, é verdade.
E por exemplo, estou a pensar nas Idades de Lulu.
Primeiro romance dela, foi o primeiro romance dela, um romance erótico fortíssimo, foi adaptado pelo Bigas Luna. Também foi assim que eu a conheci, sabes? Vi o
Pois.
filme do Bigas Lula, do Bigas Luna, melhor dito, e acho que achei muito fascinante e perturbante. E fui à procura do livro por causa disso. E a seguir continuei a acompanhar. Porque esse foi o primeiro romance dela, em 1989, As Idades de Lulu. Agora, além dos livros, depois o próprio marido dela, essa é a parte da história de amor belíssima, que é o poeta Luís García Montero, atualmente diretor do Instituto Cervantes em Espanha, e um belíssimo poeta, que levou um livro, penso que era um livro dele, segundo li, eu só vi a imagem dele a beijar o livro e a depositá-lo na cova onde iam pôr o caixão a seguir. E era um livro de poemas dedicado a ela, que ele fez. E deixou-lhe o livro como companhia também. Isto arrepiou-me, esta visão deste amor pela escritora, pelos livros, desta história de amor entre dois escritores. E também pensei que ela tem em Espanha, ela não, nem está só nisso, porque Rosa Montero, que aliás é mais conhecida em Portugal do que a Almudena, mas que também é uma grande escritora, ou outras, têm em Espanha uma expressão que aqui em Portugal eu estava a ver, enfim, a noticiarem, a dizerem uma grande mulher da luta feminista, e eu pensei, não se dá essa importância aqui a uma Teresa Horta ou a nenhuma de nós escritoras, nem apareceriam centenas de pessoas como apareceram, mesmo, e mesmo em pandemia, e no frio, que estava um frio muito grande naquela manhã em Madrid, para se despedirem de uma escritora e de uma feminista. E nisso há uma diferença grande entre Espanha e Portugal, que eu lamento, nesse culto do livro. E também no, na, na capacidade de admiração pelas mulheres e pelas mulheres que são feministas. Porque em Portugal, uma mulher para merecer o panteão, e não estou a dizer que a Sofia não mereça, mas uma escritora para chegar ao panteão tem de falar muito da Grécia Antiga e nada dos direitos das mulheres. Essa é que é a realidade.
Pois, o que eu acho, não, o que eu acho aqui é interessante, eu acho que é muito quer dizer, em Espanha são diferentes de nós em tudo, e noutras coisas são muito parecidos, é óbvio, estamos aqui juntos com eles, mas a relação é mesmo diferente, que é, eles lá têm, quando são violentos, têm uma violência grande. Foi na Espanha que nasceu o grito franquista, nunca esquecer, Viva la Muerte.
É verdade.
Mas em compensação, os espanhóis têm uma alegria de viver, que por vezes nos escapa, que também não faz de nós nem melhores nem piores, mas que é uma alegria de viver, uma falta de medo, até uma falta de medo de dizer o que pensam e de fazer o que pensam, e até já agora de serem ridículos, que cá não há. Porque, por exemplo, no caso da Almudena Grande e no caso, enfim, de muitos escritores, que quando a pessoa está entusiasmada, por vezes diz coisas que não foram muito pensadas, por vezes faz coisas que são um bocadinho exageradas. Há uma palavra espanhola para o kitsch, para o pimba, que é o cursi. E os
Curso, sim.
espanhóis não têm medo do cursi. E nós, em
É.
Portugal, apesar de sermos o país que deu uma bela frase, um belo pensamento sobre o ridículo, que é do nosso Fernando Pessoa, que é tão português que não sai do sítio, e que é todas as
Todas
cartas
as
de amor
cartas de amor.
são
Sim.
ridículas. Escrever cartas de amor é ridículo, mas mais ridículo ainda é não as escrever.
Exatamente.
E neste caso, o medo, o que já o Fernando Pessoa, na sua lucidez, estava a dizer, é o medo do ridículo mata. Mata mais do que o ridículo. E
Pois é.
eu, por exemplo, eu penso sempre nos jovens, gerações de jovens que passam a vida a falar dos pés de gesso, que são as meias brancas, as pessoas que usam meias brancas, e
Exatamente.
depois penso, e a troça que fazemos dos alemães que andam de meias com sandálias, aliás, é uma
Sim.
forma de reconhecer um alemão no mundo. E que a questão é, se é prático, é a diferença entre os alemães e os portugueses. É que os alemães não se preocupam com o que os outros pensam.
Exato.
Os espanhóis preocupam-se um bocadinho, mas quando são atrevidos são. E neste caso, a homenagem bonita com o livro. Bom, eu acho que quando morre um escritor, um poeta, a melhor homenagem que se pode fazer é ler.
Ah, sim, claro.
E isso, ler um texto, ler uma passagem, ler para nós. E neste caso, é muito bonito isso. Eu já vi em Portugal funerais lindos, enfim, não há funerais bonitos, mas
Pois.
eu lembro-me de ter ido ao funeral do Zeca Afonso e espero não estar a enganar, mas havia cravos, as pessoas levaram cravos, que é um símbolo muito grande. Levar livros, para isso era preciso que fôssemos um povo de leitores.
Lá está. Pois é. Não, porque ali o que me tocou é que eram pessoas muito simples, quer dizer, havia toda a inteligência lá do sítio e tal, mas havia montes de gente assim, banal, que tinham um livro, quer dizer, trouxeram de casa, porque todos tinham um livro de Almudena em casa. Isso é que é tão tocante, não é? Assim, que alegria, não é? E quando eu estava. E é isso que tu dizes do ridículo, quando tu disseste o ridículo. Por alguma razão, o Dom Quixote de La Mancha foi escrito em Espanha. Porque aquela personagem, que ela própria, mesmo o cume do ridículo, o homem que vê gigantes nos moinhos de vento portanto, tem uma vida imaginária, mas depois é profundamente tocante e profundamente verdadeiro para nos falar do que é o sonho e do que é a capacidade de lutar pelo sonho, não é?
Pois.
E eu estava a pensar, eu há
Mas
pouco
ainda
tempo.
bem, já agora ainda bem que não fizeram um funeral viking, porque aí seria queimar os livros junto
Pois.
com a autora. Já seria má ideia.
E em Espanha há uma capacidade sei lá, uma modernidade, uma capacidade de admirar mulheres que ainda não encontrei em Portugal. Desculpa lá este lamento aqui particular. E eu, há pouco tempo descobri um livro que, aliás, vou publicar para o ano, fabuloso, de uma Maria de Saias do século XVII, barroco, um romance fabuloso chamado Desenganhos Amorosos, muito violento, sobre violência dita doméstica e sobre relações entre os homens e as mulheres nessa época. Foi traduzido já pelo Nuno Judice para nós publicarmos. Eu vou publicar para o ano. E eu estava a pensar como havia uma mulher tão feminista e tão espetacular, que escreve com uma qualidade extraordinária, uma espécie de António Vieira feminista, numa altura que aqui em Portugal as mulheres que escreviam eram freiras, muitas delas freiras à força, que escreviam ou poemas de amor a Deus ou poemas de amor aos seus amados que as tinham levado, que as tinham conduzido, amores que as tinham conduzido ao convento e à prisão. E, portanto, não temos essa história de revolta e de afirmação. E também eu acho que é muito por esse medo do ridículo de que tu falaste. E esse medo de afrontar a autoridade também.
Aliás, o medo do ridículo pode-se até dizer que é o medo do mundo feminino. Porque se
É.
há. Porque a ideia de qual é o oposto do ridículo? O oposto do ridículo é o não haver exagero, o haver
É.
moderação, o haver contenção. E isso é o quê? Esse é o todo. Não são os homens. Não são os homens reais, graças a Deus. São os homens imaginários. São os homens. Que é muito engraçado. Eu, por exemplo, conheço isto, que é há pouco tempo havia um programa de televisão. Na RTP, com dois fulanos a conversarem. E o que é engraçado é que um deles tinha, como acontece nisto, participava no outro programa. E o outro programa, como era mais sério, ele ia de fato e gravata. Nestes 10 minutos de conversa, como era mais descontraído, ele ia como se estivesse vestido em casa. E o que é engraçado é que ele nunca confundiu as fardas. Como é que uma pessoa descobre a careca a alguém quando a pessoa não confunde as fardas? Quando a pessoa vai sempre despenteada e com um brinco na orelha para aquela festa e vai de fato e gravata para outra cerimónia. E nisto, eu ainda no outro dia estava a falar com um grupo de jovens, que era muito engraçado, chamados alunos. Eu estava a perguntar-lhes por que motivo, hoje em dia, os rapazes da geração deles continuam a usar chapéus de chuva escuros.
Pois, exatamente.
Porque eu não compreendo a razão. Isto é, eu compreendo quando eu era jovem que um homem não podia usar outra coisa que não fosse roupa escura. Aliás, aconteceu-me muitas vezes, ainda me acontece hoje, que eu pego num chapéu de chuva, assim, que tenha em casa, e
Ias
às
dizer
vezes
da tua
basta.
mulher,
Ia
ias
de.
dizer da tua mulher,
Não!
mas sim,
É,
porque
mas
também não
pronto.
compraste, sim,
Mas então,
pois.
ia com o chapéu. E é muito engraçado porque as pessoas agora já não olham tanto. Mas antigamente olhavam muito assim, tipo, ficavam logo com dúvidas sobre a minha sexualidade. O que é bom, porque há uma
Claro.
idade em que as pessoas terem dúvidas sobre a nossa sexualidade já é fazermos sexo, de certo modo. Quer
Exatamente.
dizer, portanto, já não é mau. Quer dizer,
É.
se as outras pessoas nos imaginam em altas cowboiadas, já
Sim.
uma pessoa fica com a barriguinha cheia.
Sim.
Portanto, isso também faz parte do espírito de Natal.
Claro.
Ai, aquele tipo deve estar a beber champanhe e a ter triângulos amorosos, deve estar neste momento no coisa. Oh, filhos, imaginem muito. Mas então, essa história do chapéu de chuva tem muita graça, porque é uma coisa ridícula. Ou seja, o que importa é a cor do chapéu. Eles até ficam, mas porquê é que este idiota está a levantar a cor do chapéu? E depois o problema é, não sou eu, são vocês.
Pois.
Porque a razão é que os homens portugueses, ainda hoje, usam sempre chapéu de chuva escuro.
Mas podem usar camisas cor-de-rosa, que isso já foi normalizado.
Mas é
É
porque
muito engraçado, isto vai por
é o
fases,
código
é
que vai por
código.
fases. É porque a
É.
camisa cor-de-rosa é a camisa à gestora inglês. É que
Exato.
isto tudo vem antes. Todos nós queremos ser gestores de um banco. Quer dizer, portanto.
Fala por ti, mas está bem.
O quê? Não queres ser gestora de um banco?
Eu não, muito obrigada. Prefiro ser pobrezinha.
A sério?
Sinceramente, não é? Pois.
Epá, o amor é uma coisa muito bonita, mas olha
Opa,
que.
ainda acabava a ter que ir para o Belize e a chorar na televisão. Tinha saudades das minhas cadelas e da minha mulher. Mas não, prefiro estar assim. Olha, enfim, temos que começar a falar do amor que nos traz aqui hoje, nesta nossa penúltima emissão. Mas já que estávamos a falar de livros, também responder, eu vou responder por e-mail, mas vi agora trouxe-nos o nosso produtor um e-mail que chegou de um ouvinte a perguntar de que cartas é que vocês estavam a falar, isto já há uns programas atrás. As cartas de que falámos foram as Novas Cartas Portuguesas, que também é um livro que já agora aconselhamos muito, não é? Para lerem nesta época de
Sim.
retiro do Natal.
Sim.
Novas Cartas Portuguesas.
Esta pergunta foi do ouvinte José Miguel, e nós agradecemos. Um abraço
Nós
para ele.
agradecemos.
E são as Novas Cartas Portuguesas, que é um livro escrito a três mãos, ou a seis,
Exato.
pelas Três Marias. Ficaram conhecidas como as Três Marias, mas que são entidades autónomas e são três grandes escritoras individuais: a
Exatamente.
Maria Velho da Costa, a Maria Isabel Barreno e a Maria Teresa Horta.
Exatamente.
Viva já só está a Maria Teresa Horta.
Um livro que deu muita polémica, que teve um processo que acabou depois do 25 de Abril por pornografia e ofensa à
Antes do
moral
20,
pública.
antes do 25 de Abril, não foi depois,
Não,
antes.
que acabou antes,
Pois,
que acabou com o 25 de Abril. Mas porque
sim,
o que
ou
acabou
seja,
com
o processo, digamos que murchou como um balão quando se deu o 25 de Abril. Mas esse processo durou anos e pendeu como
Sim.
uma ameaça. E elas foram ao tribunal. Ainda foram ao tribunal mesmo. Não
E deu uma
chegou,
campanha.
foi.
Sim. O que
Não foi.
motivou uma campanha internacional que mobilizou da Simone de Beauvoir às feministas americanas e tornou muito famoso o livro pelo seu impacto político. Mas, além de ser um livro político importante, é uma grande obra literária, uma espécie de, pelo menos eu assim o considero, de livro de desassossego feminista que continua. Está aí disponível e continua a ter muita força e a dizer grandes verdades sobre a condição humana e que
Sim.
recomendamos.
Aliás, numa altura em que era muito, muito raro um texto literário ou artístico português aparecer nas bocas do mundo, e isto, infelizmente, ou seja, em parte era porque não havia razão para isso, em parte é porque o mundo está cheio de obras maravilhosas, mas em parte era mesmo porque nós nos autocondenávamos a sermos invisíveis.
Verdade.
Já que falaste do centenário de Saramago, Saramago é grande, mas o Saramago não é mais grande, e eu uso aqui o mais grande em vez de maior, propositadamente para ser claro, não é mais grande que Sofia de Mel Brainer, que Aquilino Ribeiro, que Natália Correia, enfim, que
Agostina
tantas.
Bessa Luís, que
Bessa
também vai
Luís, que
fazer.
Agostinho Bessa Luís. Ou seja, ele
Também
era muito bom,
é o
ele era
centenário.
muito bom, mas esta coisa da pirâmide de repente apagar tudo, ou seja, eu penso que o próprio Saramago não gostaria disto, de funcionar
Claro que
como um
não.
eucalipto. E o que acontece aqui é que ele beneficiou do facto de haver uma onda, ou seja, os outros não eram piores surfistas. O que acontece é que não havia ondas, não havia ondas de jeito quando fizeram os seus trabalhos ou quando estavam vivos. Portanto, houve durante 100 anos. A Academia Sueca não olhou para a literatura em português, nem é portuguesa, é em português, seja Portugal, seja Brasil, seja todos os outros países de língua portuguesa, não olhou porque não olhava sequer. Agora, quando alguém não olha, a responsabilidade não é do olhado, a responsabilidade é de quem não olha, de quem não sabe, de quem não presta atenção. E neste caso, este é sempre para mim um problema muito pertinente, que é a viagem da cultura, porque a cultura, se a cultura viaja até cá, porque é que não há de viajar até lá? Eu fico sempre espantado, aliás, quando os jornais portugueses dão destaque, já se sabem os semifinalistas do Booker. E eu estou curioso de saber se lá também dizem, já se sabem os semifinalistas do Prémio Camões.
Sim.
É que esta espécie de desamor próprio. É perigosa, é perniciosa, faz muito mal. Já agora, escritores jovens, não, quando leem alma, mintam. Se não leram português, mintam, pelo menos. Agora,
Tenham
essa.
essa vergonha, tenham essa vergonha, sim.
Porque de facto é isto. A Disney faz coisas muito boas, mas o mundo não vive só da Disney. E este livro, As Novas Cartas Portuguesas, foi de facto um dos poucos que chegou como fenómeno. Ao mundo e foi um dos poucos naquelas décadas traduzido para inglês.
Pois
Agora
é.
já toda a gente é traduzido para inglês, até tu tens dois ou três livros em inglês
É verdade, uma
e até
vergonha.
já te, e tens críticas no New York Times, não é?
Outra vergonha, que não me
Outra
perdoa,
vergonha,
mas pronto.
mas há 50 anos era diferente, era mais.
Era muito, era.
Olha, vamos para um intervalozinho.
Vamos, e depois vê-se, e depois voltamos ao tema que ainda não entramos nele. Então o intervalo vai ser
Eu tenho medo do
telepatia.
amor.
Eu sei, todos temos, não é?
Não,
Mas não
mas
há.
nós homens, sobretudo, temos. Nós homens temos
Já
mais.
vamos falar disso. Agora vamos ouvir Telepatia, uma das mais belas canções, na minha perspectiva, da música ligeira portuguesa, da Lara Lee, na voz da Lara Lee.
Thank you.
Continuamos a ouvir o programa Um Homem e Uma Mulher, com Inês Pedrosa e o Rui Zinca, e hoje estamos a falar de uma coisa da qual não me apetece nada falar.
Amor. Então, vou dar-te este... Como é que eu hei de dizer? Este mote de um poema muito conhecido da poeta americana do século XIX, Emily Dickinson. Que o amor é tudo o que existe, é tudo o que sabemos do amor. Em inglês, that love is all there is all we know of love. É muito simples, mas eu acho que é absolutamente verdadeiro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o grande tema da nossa existência é o amor, ou por existência, ou por ausência, não é? Mas eu acho que as grandes questões do mundo são tudo o que decorre, quer dizer, a guerra decorre da falta de amor, a inveja decorre de nos sentirmos mal amados, e o amor em si, a força positiva do amor foi o que fez com que o mundo continuasse a girar até hoje e criou a nossa imaginação, a nossa capacidade de nos ultrapassarmos, de construirmos casas, aviões, foguetões. Isto é muito bonito de dizer, mas eu lembrei-me de trazer este tema porque... precisamente hoje, não só porque estamos quase nas despedidas, o próximo programa será o das despedidas, e nós fizemos este programa também com muito amor, muito amor pelo diálogo e muito amor pela rádio e pela ideia de podermos ter alguma conversa que estimulasse as conversas entre os nossos ouvintes. Mas hoje, em particular, nas vésperas de Natal, o Natal tem esta coisa de as luzes, a festa, a união das famílias, e eu penso sempre nas pessoas que já estão sozinhas porque já, ou pela idade ou por qualquer outra razão, estão longe da família ou não têm família, das pessoas que sentem particular ou que tiveram um amor que perderam, ou que, enfim, que sentem particularmente a solidão ainda mais acentuada porque vão à janela e está tudo iluminado e há um cheiro a reunião familiar e a encontro e a carinho e a conforto por toda
da
a
da qual
parte.
Muita gente é excluída, eu se sinto excluída.
Exato.
Para além de que essas festas nem sempre são felizes para as pessoas.
Ora,
que lá estão.
Isso também.
Eu tenho um cunhado, epá, aqui, Inês, eu não posso, eu não suporto. Eu já disse, olha, ou vai ele ou vou eu. E depois disseram, não, eu não posso escolher. E eu disse, mas então vou ignorá-lo a noite toda. Só que depois já sei que eu bebo um copito, ou ele bebe um copito, ainda nos vamos pegar, ainda vai... por aí abaixo, ainda vamos dar cabo da mesa, ainda vai tudo para o chão e tudo mais, enfim, as crianças vão andar a comer bolo rei do chão e nós a dizemos, ai, não comas bolo rei do chão, que está a coisa... Bom, mas pronto, há várias formas de uma pessoa estar sozinha, mas isto que eu acabei de contar com este cunhado imaginário é o que faz parte, aquilo que tu disseste, eu acho que é muito bonito, que é o mundo divide-se em amor e falta de amor. Aliás, quem conta histórias sabe que as histórias são ou num extremo de amor ou num extremo oposto de guerra. Sendo que a guerra é o oposto do amor. A imaginação humana transformou, por vezes, o amor em guerra, mas geralmente essas guerras acabam num casamento, como nas peças de teatro italianas, ou nos romances, ou nas peças do Shakespeare, e são geralmente comédias. Que têm zangas, mas que terminam com um beijo e com uma festa. E depois temos a pulsão negativa. Enfim, quem se interessa pela Bíblia sabe a luta entre o bem e o mal.
Sim.
E a luta entre o bem e o mal é eterna. É o mal, que é o fim. Ou seja, nós somos, faz parte da nossa natureza terminarmos, perdermos a vida. E a tragédia é perdermo-la antes de termos tido uma vida bem vivida. E uma vida bem vivida implica ter tido uma vida amorosa bem vivida.
Uhum.
seja praticada, seja imaginada, seja há vários tipos de amor. Há pessoas que não têm relações físicas, sexuais e que mesmo assim têm imenso amor na sua vida. Isso funciona para elas maravilhoso. Outras pessoas encontram o amor numa pessoa de X, Y, Z, seja o que for. Amigos, ótimo, maravilha. E há pais que se zangam com os filhos, porque os filhos ou não vão trabalhar, ou não vão virar médicos ou advogados como eles queriam, ou os
Pois.
filhos um dia dizem: pai, ao contrário do que pensas, não gosto de mulheres.
Pois.
Vou-te apresentar o meu namorado, ou mãe, vou-vos apresentar a minha namorada. E às vezes há pais, hoje menos, felizmente hoje menos, que ficam chocados e dizem: não és mais meu filho, não és mais minha filha, quando a preocupação deve ser sempre: as outras pessoas amam-se, se
Exato.
amam e vão-se amar durante muito tempo. Epá, define tempo, define muito tempo.
Exatamente. Exatamente. Pois. Eu estou aqui farta de repetir que o Romeu e Julieta é a grande história de amor que é, porque é uma história de amor curtíssima.
Pois, assim também eu. Eu
Pois, muito
passo
obrigada.
a vida a dizer isso à minha mulher: oh, filha, também estava a escrever de cartas apaixonadas todos os dias, se tivéssemos 15 anos, mas não temos. Quer
Pois.
dizer, e o que acontece é que de facto faz parte do. Mas o que é engraçado nas famílias, e eu gosto muito da família, até porque com a idade uma pessoa fica mais conservadora, mas o conceito de família, que não tem que ser biológica, mas é bom que seja biológica, ou seja, quando é biológica tem uma força, que é simplesmente isto. Isto não me saiu bem, mas a ideia é simplesmente dizer que a ideia de família é alguém que, mesmo quando se zanga connosco, nunca é para sempre. E enquanto que, por exemplo, num divórcio, se não há filhos, as pessoas podem-se separar, e até é bom muitas vezes que cada um vá à sua vida e reconstrua a sua vida o melhor possível. Mas neste caso nós não podemos. A ideia de família é: por piores coisas que aconteçam, nós acabamos por estar lá. Eu ficarei em choque se descobrir que um primo meu é um assassino em série, e ficarei em choque, mas passados dias, meses ou anos, vou, obviamente, visitá-lo na prisão, e provavelmente até levo dentro de um bom pão de ló, até levo uma serra, porque o meu amor à lei, em certos momentos, é inferior ao amor à família. E por isso é que às vezes é mau o conceito de família ser torcido. Porque os partidos começarem a tornar-se famílias, no sentido mafioso do termo: bem-vindo à nossa família, agora vais matar aquele, e agora nós defendemos sempre a nossa família. E esse é o lado infeliz, já não é amor, é uma caricatura. Porque
Claro.
infelizmente cada ato humano de bondade tem a sua caricatura.
Sabes que eu percebo o que tu dizes, mas eu pessoalmente acho que em Portugal sofremos um bocadinho do excesso desse conceito ainda mafioso, latino, do sul da Europa, de família, precisamente. E que isso nos faz esquecer que pertencemos todos é uma banalidade, mas é uma banalidade pouco vivida. Pertencemos todos à mesma família, à família da humanidade, à família do ser humano. E digo isso porque em Portugal é uma coisa, pronto, há muito. Até os mais jovens dizem, há o culto os mais jovens pensam, eu já tenho ouvido essa conversa com a minha filha, é muito difícil nós entrarmos num trabalho quando não se conhece ninguém, quando não se tem ninguém da família, e nós sabemos a que ponto, infelizmente, isto ainda é verdade em Portugal. É muito mais verdade em Portugal do que, sei lá, para dar um exemplo extremo, nos Estados Unidos da América, onde precisamente, também pela extensão do terreno, do território, mas também porque é uma terra construída de gente fugida de muitos sítios, de imigrantes, que por um lado tem o cada um por si, mas por outro lado tem a comunidade, o peso da comunidade. e não tanto da família no sentido biológico, até porque a mãe pode estar num lado do continente e os filhos no outro, e entretanto arranjam outras comunidades de suporte. E aqui é tudo muito mais pequeno, em todos os sentidos, e é muito acolhedor nesse sentido, mas também quem vem de fora tem dificuldade em. Isso é uma coisa que eu ouço a estrangeiros que vêm viver em Portugal. O português é muito acolhedor, mas mantém as suas distâncias. Tu não me vais entrar em casa assim, porque a minha casa sou eu e a minha família. E por outro lado, também sabemos muitas vezes, como tu estavas a dizer, que essas famílias podem, em última análise e nos momentos de crise, vir a tal voz do sangue, seja lá isso o que for. Mas no cotidiano são muito mais zonas de guerrilha, e sabemos como muitas crianças crescem em ambientes de guerrilha, entre familiares diversos, do que propriamente esse. Olha, falámos há pouco tempo do amor maternal e da mitologia do amor maternal, e também há um bocado a mitologia da família que esquece. Que podemos criar famílias com pessoas que não são do nosso sangue. Eu por acaso, cresci numa família em que sempre ouvi dizer a família são as pessoas com quem contamos. Às vezes, nessas pessoas com quem contamos, encontram-se pessoas da família. Mas não é obrigatório, nem é o mais frequente sequer. E foi assim que eu cresci. Os amigos, a ter muito. A minha mãe e o meu pai sempre. Nos incentivaram muito a criar a família as pessoas que tu sentes que estão do teu lado em qualquer circunstância, isso tu estás a dizer, e que nos aceitam com as nossas falhas, com os nossos erros, que não deixam que uma zanga de ocasião se transforme num obstáculo a uma relação, que sobretudo as pessoas com quem contamos nos momentos mais duros de solidão ou de falha ou de alguma coisa, não é? De erro, de falha,
É, porque eu não acho, não gosto da expressão os amigos são para as ocasiões, ou os amigos veem-se quando nós estamos mal, porque não é verdade, os amigos também se veem quando nós estamos bem,
Ah, sim.
e a família está, é quando nos corre bem, também precisamos de apoio. Eu muitas vezes esqueço isso, e esqueço isso, e já fiz um par das neiras porque desapoiei a pessoa quando as coisas estavam a correr bem, esquecendo que naquele momento também estamos frágeis muitas vezes.
Claro.
E portanto eu disse, bom, agora a vida correu bem, ela ganhou o prémio, agora é o que faltava eu aproximar. E às vezes, se calhar, já me arrependi várias vezes de nos momentos bons não apoiar. Mas de facto a noção de família aqui, que é muito lata e pode ser e deve ser inventada, mas tradicionalmente sempre foi aquilo que é a resistência, ou seja, os laços, sejam os quais forem, não serem fáceis de quebrar. E hoje em dia, por exemplo, as amizades que nós fazemos na juventude são, se forem para a vida, é maravilhoso. É um tipo de amor também.
Ah, sim.
O que é importante é sempre perceber que o ser para sempre. Olha, isto é como na adoção. Sou 100% a favor da adoção. Infelizmente, há pessoas que adotam e que depois sentem-se como acontece com muitas vezes com os animais, que é, olha, afinal não me dá jeito.
Pois.
E o que acontece é que aqui a força do sangue, se quiseres, é mais raro haver uma pessoa que maltrata um filho quando ele quando o vínculo é mais difícil de renunciar a ele. E por isso é que muita gente adota crianças, há muitas crianças no mundo a precisarem ser adotadas, mas às vezes há adotadores que o que querem é um boneco de peluche.
Sim,
E isso é
e que
mau.
devolvem, que é uma coisa que
É.
devia ser criminalizada, eu acho, porque isso é criar um trauma extraordinário numa criança, é uma falta de responsabilidade. Eu acho que esquecemos que o amor é responsabilidade, percebes? É isso. E a responsabilidade é ter esse sentido de responsabilidade por alguém, é o fundamento do amor que dura, para lá do amor romântico feito de oxitocina. oxitocina e dessas hormonas assim, químicas.
Enfim, tudo isso.
Temos que ir embora, não é? É isso que nos estás a dizer.
Temos, quer dizer,
Temos.
tenho, olha, tens 1 minuto e 37, perdão, 1 minuto e 35, perdão, 1 minuto e 33, enfim, tens 1 minuto e meio para fechar e para dizer tudo e fechar.
É, bom, não, nunca diremos tudo. Portanto, dizer que a quem esteja só nesta noite, dizer que estamos com eles e que a solidão não é uma condenação eterna, nada é uma condenação eterna, e que o amor está aí numa esquina que é preciso às vezes pegar num telefone, pegar num papel, numa caneta, pegar num ou pegar num livro. E conseguir mitigar essa solidão e reencontrarmos connosco e com os outros.
Tivemos os cuidados técnicos de João Carrasco, a produção de Carlos Jorge Antunes.
E vamos ouvir para terminar uma belíssima canção de amor de um dos nossos bardos mais eloquentes e talentosos, na minha perspectiva, que é o Jorge Palma. E a canção chama-se O Meu Amor Existe, e despedimos-nos até para a semana, em que nos vamos despedir de vez dos nossos ouvintes, porque acaba este fim de ano, neste ano acaba este programa. Então deixamos as despedidas para a semana e despedimos-nos por agora, desejando muito amor para todos vós.
E com um bardo com talento em barda.
É verdade, com
Boa.
talento em barda.
O meu amor tem lábios de silêncio e mãos de bailarina, e voa como o vento e abraça-me onde a solidão termina. O meu amor tem 30 mil cavalos a galopar no peito e um sorriso só dela que nasce quando a seu lado eu me deito. O meu amor ensinou-me a chegar sedento de ternura, sarou as minhas feridas e pôs-me a salvo para além da loucura. Ensinou-me a partir de alguma noite triste, mas antes ensinou-me a não esquecer que o meu amor existe.